דף צדיק ב', פשניה נומנטי דויס, מסכת בעבטרה, פרק נובו, פרק שישי. המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו. הפסוק כבן דאו, פרוטס, סנדו אלה גראוס, נורמלמנטי, נה? אני תפרנדו פריסמנטי דה גראוס. עושה כמו פלנטה טריגו. Con el propio grano de trigo se planta, o ovo se consume y faz farina. Tu sujeto fue comprado otro, bueno, quiero un saco de trigo, ¿está bien? Y él fue plantar, pero a la hora de comprar, él no dice para qué le quería. Plantó, esperó, esperó, lloveu, esperó, rezó, sentó encima, lo chamó. No brotaron. Y porque estaba, o porque estaba muy seco, no sé, porque yo no entiendo mucho de eso, de agronomía. Mas eu acho que os grãos têm que ter um determinado ponto para ser plantados, ou já está muito seco, não serve. Vá, filho zera pistar. Mesmo que comprou do outro, zera pistar. Zera pistar, o linho, na sua maioria é comprado, na sua maioria é comprado para plantar. Ninguém, a semente do linho, não é o algodão do linho. Tem um algodão, vocês viram o linho uma vez?
Não.
Cresce tipo algodão, cresce tipo uma... É? Tipo uma... Então, esse algodão do linho é para fazer tecido, para fazer fio. O semente, normalmente, a maioria das pessoas compram para plantar. Tem alguns que usam semente de linho para fazer, sei lá, linhaça, não sei o que. Para fazer óleo, sei lá, papai. A minoria, tá certo? Então, mesmo isso, a filha usa a pista e não vai abarrutar. Anilo Hayao, que es un vendedor, podía alegar, olía, yo vendí para vos comer, pon la salada. No, no vendí para vos plantar, vos no me dice nada. Rabban Shimon Gamliel, no, Rabban Shimon Gamliel, no ven discutir, ahora voy a explicar que Rabban Shimon Gamliel es la idea de Tanakama, que Rabban Shimon Gamliel, Zahone Gina, Shinane Harim Hayab Ejlutam. Dice Rabban Shimon Gamliel, olía, todo eso en grounds que vos te, a veces la persona come, às vezes a pessoa planta. Ou inclusive o linho, que a maioria das pessoas planta, mas às vezes a pessoa come. Mas zarone guiná. Zarone guiná são sementes que não são comestíveis. Ninguém come. É só para plantar. Certo? Você planta uma margarida, você planta uma rosa, sei lá, você planta. São plantas, zarone guiná são coisas de flores, de horta, mas de flores, não é para comer, não é comestível, certo? Então, neste caso, neste caso, Pashut, que Rabban Shimon Gamliel diz que nesse caso, se ele plantou e não cresceu, mesmo sem esclarecer, ele devolve em Mekastavut. Ficou clara, Mishnah?
Muito.
Agora, nós vamos entrar na sugia, hein?
Devolve o dinheiro.
É, Mekastavut quer dizer que volta tudo, está caseiro, pode devolver o dinheiro.
Sim, mas sem o outro devolver as coisas.
É, o outro, bom, o outro que
o outro já plantou e não já
está sem nada. Mas normalmente tem que devolver. Tem um mínimo, cresceu,
sim, sim, sim. Eu acho que é um procedimento. Pachu, sim, show.
Não, mas às vezes que na agricultura, aqui do trigo aqui, se cresce até aqui, as espigas são menos boas, mais...
Não, mas isso é outra coisa. Já isso já é mais algo, cara. Isso já é outro.
Porque as sementes podem estar ruins. E por causa das sementes elas não cresceram. Sim, certeza.
Tá bom, pode ser. Pode ser, mas aqui a Mishnah não está falando disso. A Mishnah não está falando disso, certo? Que cresceu, mas não cresceu. Pode ser que durante esse período, ou próximo, já está por isso. Não me lembro. Muito bom, vamos continuar. Agora vamos entrar na sugia. E por causa que na nossa Mishnah está escrito que mesmo o Zaron é Pistan, e por isso a Tomara vai entrar nessa sugia. Zera Pistan, não é Mekastavut, porque tem alguns que comem para girar. A Tomara vai entrar nessa em Molchim, bem Mamona, Hararobo, não? Nós temos um machloket muito famoso entre Rabi Shmuel sobre este assunto. E o assunto, a primeira vez que tratado, em Bava Kamma sobre isto, Itmar. A mulher shor lehaveró benimtzá nakhan. A pessoa foi comprar um boi, antigamente um boi pode ser comprado ou para consumo, açougue, ou para arado. A maioria do comércio dos bois era para trabalho, não era para comer. Para comer a pessoa comia galinha, comia crescer em casa, certo? Boi, grande, a maioria era vendido normalmente para arado. A mulher só lhe haverou venim tzanakhan. Então vendi o boi e o cliente vem e diz, olha, mas esse boi está incontrolável, ele é chifrador. Mekastavut, não serve nem para trabalhar, serve. Rav Amar, ele é Mekastavut. Rav disse, Olha, ele não especificou na hora de comprar, mas mesmo assim, Rav diz, Arezeme Kartaot, devolve o boi, devolve o dinheiro. Shmuel Amar, Yachol Lomar Lo, Lishhativ Mechartiv Lecha. Lishhita Mechartiv Lecha. Shmuel pode alegar, diz, olha, eu vendi, eu sabia, mas você não esclareceu, eu vendi esse boi, tá bom, para consumo está ótimo. Não, para trabalhar é difícil, mas para consumo, Shehita, está beleza. Me pergunta, Akmará, peraí. Diz Agmará, Belir Zei Gabra de Zabine Nirseta Le Nirseta, ele irradia, ele irradia. Pergunta, vê o freguês? Se o freguês é um maçogueiro, então ele compra para consumo. Se o freguês é para que ele tem a produção, faz ele agricultor, então ele compra para ele. Então diz Agmará, porque você tem dúvida, qual é o machloque daqui? Diz Agmará, não, estamos tratando Be Gabra de Zabine Le Haji ou Le Haji, que é um tipo de pessoa que compra para as duas coisas, tanto para consumo como para trabalho. Mas espera aí, o preço é diferente, não? O preço de um boi de consumo é um preço menor que um preço de boi de trabalho. Boi de trabalho a pessoa vai usar mistamá. O normal é que custe bem mais. O Rashwan diz que até pode custar o dobro, por isso que não, é muito mais que ona. Se um boi de consumo custa 10, o de trabalho custa 20. Então diz a Gmará, velir-se de o dinheiro é genino. Como é o dinheiro que ele pagou, quanto ele pagou? Então o sujeito não pode dizer, ah, eu vendi para consumo quando ele pagou 20, quando pagou o preço de rádio, não pode alegar isso. Diz a Gmará, lo tzricha, temos uma machloket está de Aikar Bisra Bekam Bitmer Rádio. Está falando que subiu commodities da carne, carne bovina foi para, subiu. Então agora, o que acontece? O preço não indica nada.
Igual.
Então, diz a Gmará, peraí, se o preço não indica nada, e dentro com o machloket, pega o boi, vende na esquina, e você tem 20 e compra outro boi, qual é o problema? E aqui ele mais nafkamina, qual é a nafkamina do machloket? Se ele você tem, não pagou 20, ele recebeu, não foi enganado, ele recebeu um valor de 20, porque mesmo que seja para consumo, vale 20, o de trabalho vale 20, tudo vale 20, então qual é o machloket? E aqui ele mais nafkamina, diz a Gmará, nafkamina le tirha. Nafkamina, quem tem a obrigação, ou, quem, ou se o, compra, o cliente pode dizer para o vendedor, olha, você me vendeu uma coisa que eu não queria, você leva,
você
vai, você troca, você vai atrás, vende, eu não quero ter esse serviço aqui em cima meu. Uhum. Certo? Eu não sei. Então, é Hidá. Então diz a Gmará, como está se tratando? E delica listalou meminé, e a que outra vez usei. Se o cliente, ele diz, me devolve o dinheiro, e o vendedor não tem dinheiro para devolver. Então, certeza que ele o que tem que fazer é deixar o boi consigo e vai vendendo na esquina, não? De hambre enche que as pessoas já falam. Mimare, resutir, parefra, de seu devedor, cobra inclusive de sua roupa, de, mesmo subir. Quer dizer, se você tem um devedor e ele não tem dinheiro, então cobra dele mesmo de palha. Ele tem palha, cobra palha. Tem um carro, pega um carro. Se tem um boi, ele não tem dinheiro. Então, com o machloket outra vez. Então, temos que dizer, não se lixa, diga lhe o seu nome. Quer dizer, o vendedor tem dinheiro para pagar. Então, aqui está o machloket. Rav amarar esse mecartaut. Rav diz esse mecartaut. E ele vai devolver o boi, o outro vai devolver o dinheiro. E ele vai se virar com o boi dele. Por quê? Batar, rubas, lina, nós vamos atrás, mesmo que ele não esclareceu na hora de comprar o cliente que ele queria para trabalho, nós vamos atrás da maioria, derruba, le radia, zavne, e a maioria compra para trabalho os bois. Então,
viu,
mesmo sem esclarecer, a gente viu, vamos trazer, agora vai trazer um monte de provas agora. Shmuel Amar Lecha.
O cara pode pagar com metartelim, o cara que deve dinheiro pode pagar com qualquer metartelim sempre, não só quando ele não tem.
Aqui tem um Rashwam sobre isso. יפה, פתאום, תאום רבנו חנן. שמואל אמר לך, כי אזלינן בתרובה, באיסורה, בממונה לא. שמואל דיס, תודו כבר מוסד רייס המיוריה, עם כל שזה פרויביסו. בסדר? מיוריה דו בדין, דיס מותר, מותר, אסור, אסור, הולכים בממונה, בממון, עם כל שזה פיננסרס, לא הולכים, אין איזה כל שזה קיסטוניס, שושטו הלגה, אהו קריה, כל הנו, עושה צ'ק אסקרל עשר, לא אסקרל עשר, אין הולכים בממונה הרוב, Suguía también en Sanedrín, vamos a voltar sobre eso. Así Shmuel sustenta y su famoso machloket de Rabbi Shmuel. Y ahora Gmará, que es el asunto continúa, Daf de mañana también. Nós vamos ver algumas provas que a Gemara vai trazer, até chegar a nossa Mishnah também, a Gemara da nossa Mishnah vai tentar trazer prova. Vamos continuar. Siman, Isha, Aibet, Shor, Shorin, Perot. Esse é o Siman das provas que a Gemara vai trazer, Metive. Então, a primeira questão que a Gemara traz, uma Mishnah, uma Sechet, Ketubot. Nós sabemos que uma mulher Betulá, a Ketubá dela, mínimo é Matayim, 200. Uma mulher Almaná, o mínimo é 100. Então diz a Gemara Metive, a Isha, Nitalmena ou Nitgarshá, uma mulher que faleceu o marido, ficou viúva, ou foi divorciada, e agora tem um machloket, não tem Ketubá, ou se refere que perdeu a Ketubá, não está o papel da Ketubá, ou lugares que antigamente acostumavam não escrever Ketubá. E a disputa é a seguinte, e Omeret Betulan e Satani, ela diz, você casou comigo Betulá, eu era Betulá, eu mereço 200. Veu Omerlo, que na Almaná é Satir. E quem representa o marido, ou o marido no caso de divórcio, ou quem representa o marido, que são os herdeiros, certo? No caso de viúves, eles dizem, Almaná é Satir, você era Almaná, então você merece só 100. Então diz a Mishnah lá, Im yesh edim sheyatza beinuma de roshá parua, se tem edim, não tem que tu vá, mas se tem edim que no casamento ela saiu beinuma, beinuma significa, era um enfeite que colocavam para as betulot unicamente, ou roshá parua, que é que ela casou sem cobrir os cabelos, que uma betulá casava sem cobrir os cabelos, mas se era uma viúva já casava com os cabelos cobertos. Então, se tem edim sobre esse fato, que tu bata matai, a que tu bata é 200. Ponto. Até aqui é a Mishnah. Tama, diz a Gemara agora, dica edim. Todo motivo que ela vai ter direito a 200 é porque tem edim. Mas se não tem edim, o que acontece? Haleka Edim, se não tem Edim, ela fez 50 anos de casada, é máfia Edim, já os Edim já estão em outro lugar. Haleka Edim, não tem Edim, não cobra só 100, vê a mãe. Pergunta a Gemara por quê? Lima Aleha Harrom Nashim, de acordo com Rav, vamos atrás da maioria, e a maioria das mulheres, pelo menos antigamente, Rav Nashim, Betulot Nisot, a maioria das mulheres, Betulot Nisot, eram Betulot, Betulot Israel, certo? Rav Nashim, Betulot Nisot, então assim era, então se vamos atrás do Rav, então porque precisa de Edim, sem Edim também tem direito a 200.
Não sei ninguém que viu.
Então outra vez.
Amarabina.
Mishun dica lemema, repetindo. Amarabina. Mishun dica lemema, Rov Nashim Betulot Nisot. Rov Nashim casam Betulot. Umiut almanot. Vechol aniset Betulot. Presta atenção este Vechol. E todas as que casam solteiras, yesh la kol. Vezu oil ven la kol. E esta como não tem kol. Esta mulher não tem kol porque não tem edim que yatsa binuma ou rasha parua. Itra la ruba. E trará a boca, está desfalcado o rov, certo? Está enfraquecido o rov. O rov está enfraquecido, é um rov fraco. Por quê? Porque é um rov que está faltando uma coisa que era meio óbvia. Se normalmente cola betulot, tem col, e você me diz que então, e trará. Pergunta a Gemara, muito bom, estou aceitando a resposta, mas agora eu tenho uma pergunta. E cola nisot betulot e eshlaem col, se você está determinando que todas as betulot que casam têm col, que ica edim mai ave, que adianta ter edim? Edim, preciso edim que venham, se tem col, não precisa edim. E se não tem col, que adianta edim? Os edim são mentirosos, porque ninguém está sabendo, só eles. Mas mi delit la col, sa de chacre nino, são edim mentirosos. Ela volta a Gemara e diz assim, Rov anisot betulot yeshlem kol, não todas as nisot betulot, Rov nashim betulot nisot, e desta maioria que casa betulot, a maioria delas yeshlem kol, tem kol, vezu oil ven la kol y trara ruba. Então por isso com Edim adianta, sem Edim também Rav concorda que este Rov está enfraquecido e não adianta. Não é pergunta para Rav, vamos para a próxima prova, Tashema. A mulher é de Haveró e Nimtza Ganav. O Cum Justus.
Quem
ganhou? Comprou o Ebet E o cara é um Herbert que ele vai limpando a casa, certo?
Ou sequestrador.
Ou ele é cubiustus. Cubiustus quer dizer que ele é sequestrador. Ele é sequestrador. Diz a Gemara, diz a, acho que é uma Mishnah, certo? Tem uma Igyo. Igyo significa... O cliente não pode falar.
Volta, volta.
Não pode falar. Não, Igyo, não, Igyo ficou aí. Igyo.
Ele tem que aceitar.
O cliente não pode reclamar. Ah, o ladrão é... é o, perdão, o Herbert é meio latrocínio. Não tem. Por quê? Vamos ver, porque a maioria dos Amadim são assim. Então diz agora, Elistim Mezuyan, ou Muhtab Lamalhud, mas se ele é já Elistim Mezuyan, se o cara ele é assaltante de banco, a mão armada,
procurado,
já é máfia, ou Muhtab Lamalhud, Muhtab Lamalhud que tem pena de morte, procurado, decretado, já pena de morte para ele, Omerlo, Areshecha Lefanecha, aí sim. Por quê? Por quê? Então diz a Gemara, qual é a diferença entre
ele?
Que se o cliente pode devolver e depois pega o dinheiro de volta. Diz a Gemara, Resha Maitama. Vamos ver. Isso, Resha Maitama. Isso, vamos de novo, vamos de novo. Qual é o motivo da Resha? Qual é o motivo da Resha? La Mishum derruba a Hitrinu. Por que na Resha, quando ele é ladrão, o cliente engoliu essa? Por quê? Por quê? Porque rouba a gente, porque a maioria dos abadim são assim, então você sabe que vai comprar um ladrão, você não esclarece. Então derruba a gente. Então, se é assim, vemos que vamos bater a Rov outra vez. Por que Igyo? Por que o cliente não pode reclamar na Resha? Porque a maioria dos abadim são assim. Se a maioria dos abadim são assim, então, certo?
Pode falar então, que o choro é igual, não?
Esquece o choro. Que isso?
De antes que não.
Isso aí, isso é mais louco, justamente, está cuxiando, então cuxia para Rav. Responde a Gemara, lo kulu hachitne. Não é maioria dos abadim assim. Todos os abadim são assim. Então, como todos os abadim são assim, então não é Rav. Todos são assim, então Pashut, que o sujeito quando comprou, ele sabia o que estava comprando. Não tem? Se seria apenas Rov, de acordo Rav, ele pode voltar atrás e me cartão.
Sequestro todos fazem.
É?
Muito bom. Só tomou armado e assassinato não.
Esse aqui é um Rov ao contrário, né? O outro Rov lá era para...
Não importa o Rov, não importa. Se prepara para ser ou não, não importa o Rov. Para que sentido? Vamos mais um pouco? Está cedo, né? Está chamando. Xorxe na carreta para brincar o Rav e Tzidá. Estudamos isso em Babacama também. O boi que chifrou uma vaca preniada.
Prenia,
certo? Já não dá para benizar o bravecidá e a gente não sabe. Veno e a dua. Imachelona kayaldá, se ela abortou.
Por causa do...
Não, antes da chifrada, então se abortou antes da chifrada, o dono do boi não tem que pagar um nesdek do aborto. Ou michelona kayaldá, ou...
Através.
Sim, por causa da chifrada, ela abortou. Então, se ele abortou a cria, a vaca, então o boi vai ter que pagar, o dono do boi tem que pagar também a vaca e também a cria. E ela é um shortam que paga a metade. Então, diz a Mishnah, Meshalem, Hatzinezek la Pará, paga meio nezek la Pará, que é o completo que ele tem que pagar porque é shortam, Verrabia la Vlad. E paga um quarto para o Vlad porque é safek e a Mishnah la vai conforme Sunjus que diz Mamona Mutal safek holkim e por isso paga Rabia la Vlad. Diz a Gemara, Vamai, Lema, Allah, Jaha, Rov, Parot. Por que você tem essa dúvida? Vai atrás da maioria das vacas que estão prenhas. Verrov, Parot, Mitabrot, Viondot. A maioria das vacas, elas dão cria normal, não aborta. Então, se ela abortou, é por causa da chifrada. Vea, Vadai, Mahamad, Negihai, Pila. É Pashut que por causa da chifrada. Certo? Então, se é por causa da chifrada, então, por isso, certeza tem que pagar. Não é mamona mutar essa fé com alquim, se você vai atrás da maioria. Responde a Gemara. Atam mishum de mesaf kalan. Lá nós temos, lá tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Deika le memar, mikamata, umeimituta e pila. Veika le memar, meahorata, uminga nakha vipila. Quer dizer assim. Pode ser Tá certo. A maioria das vacas fica prenha e da cria normal não aborta. Mas aqui tem, pode ser que aconteça o aborto de duas maneiras. Por causa do boi, mas por duas maneiras. Uma é que o boi pegou ela de trás. Ela não enxergou o boi. Ela pegou ela de trás, chifrou ela. Aí abortou por causa da chifrada. Mas se o boi vem vestindo da frente, certo? Pode ser que abortou por causa do medo. Mas o boi não tocou nela quando abortou. Então, nesse caso, estaria isento de pagar, sim, porque é apenas grama, certo, do boi. Grama do boi tapatur. Então, se é por causa do susto, não teria que pagar. E esta é a dúvida. Outra vez, vou repetir. Ata mishum de mesafkalan. Está certo que tem rov que não aborta, mas aqui o problema é que ele abortou, eu digo que é pelo boi, mas o safek é o seguinte. Dica-lhe memar mikamata. Nós podemos dizer que o boi veio pela frente, o me veio tuta e pila. E ela, pelo medo, ela abortou, sem o boi tocar nela. Vica-lhe memar meahorata. Pode ser que o boi investiu por trás, o minga nakha vi pila. E por causa da chifrada, ela abortou. Ave mamona butar besafek. Bejola mamona butar besafek. Como é o safek, por isso é mamona butar besafek. Então não entra o roubo aqui, não é relevante para a nossa dúvida. Porque se o rov seria se aborta ou não aborta, claro que vamos atrás do rov que não aborta. Mas como o rov é, como o safek aqui é, se, por que abortou? Se abortou por medo ou pela chifrada, então neste caso, realmente temos
o desafio. O rov não aborta por medo. Por que
não? Isso não temos rov, não tem estatística sobre isso. Por que? Por medo podia abortar, por que não? Baruch Adonai Olam, amém e amém.